nosso bate-papo, a nossa entrevista nesta manhã de quinta-feira, como a gente já anunciou. Nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, a professora Gilvana Rissardi Baldin, que é a coordenadora da 23ª CRE, e a Gilmara Bueco Barcelos, que faz parte da chefia pedagógica da 23ª CRE. Bom dia a elas, sejam bem-vindas aqui à tua, à nossa Rádio Fátima, no programa Temática. Bom, a 23ª Coordenadoria Regional de Educação, ela abrange 9 municípios, são 28 escolas estaduais, em torno de 8 mil alunos, e mil pessoas entre professores, são 800 professores e 200 funcionários que fazem parte da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Realmente é um trabalho muito importante que é feito na área da educação, na área da abrangência da 23ª CRE. Professora Gilvana Rissardi Baldin, que é a coordenadora, mais uma vez bom dia. Como é que estão os preparativos para o início do ano letivo, que começa no dia 18 agora desse mês?
Bom dia, Betão. Bom dia aos ouvintes. Estamos, então, já com praticamente tudo organizado para início de ano, porque a gente sempre começa a organizar o ano, Betão, o ano seguinte até no ano anterior. Então, no final de 2025, a gente já começou a fazer essa organização, né? Quando a gente iniciou, então, os estudos também de quadros, que ele se aprofundou em janeiro. Foi escola por escola, a gente atendeu todas as escolas na 23ª, com as direções das escolas, para ver a questão também, principalmente, de RH. Então, nós estamos praticamente com mais de 90% do nosso quadro de RH organizado, só que a gente tem, às vezes, alguns problemas que aparecem no meio do caminho, por exemplo, com a nomeação de professores pela rede municipal, né, onde tem concursos, aí os professores são chamados, daí a gente tem que reorganizar o quadro, né, mas nossa equipe de RH também está sempre bem atenta a essa questão. E também tudo que demanda para início de ano letivo, né, como as formações, como a alocação dos alunos, vagas. Então, é um trabalho extremamente cuidadoso, né, e com bastante demanda para a gente começar agora o dia 18 dentro do possível, né, com tudo organizado. Né, nós também temos aí grande parceria com os nossos municípios, né, com o transporte escolar, também já está tudo alinhado para que a gente comece o ano em perfeitas condições. Né. Só lembrando que Vacaria, o transporte escolar vai começar o dia 20, né, a rede, porque a licitação do transporte escolar é feita pela Prefeitura Municipal. E com o nosso convênio que a gente tem entre Prefeitura e Estado, a Prefeitura inicia então o dia 20 com os alunos que eles transportam da rede estadual.
Bom, entre o RH, professores, está tudo acertado já para começar no dia 18, não é? Nas escolas aí. São 28 escolas na 23ª CRE, não é isso?
Isso, então sim, né? Entre professores, todos, né? Nós tivemos essa semana toda a formação pedagógica, né? Que está acontecendo nas escolas. E a partir, então, do dia 18, quarta-feira, todos os alunos podem ir para a escola que já vai estar. As escolas já estão ansiosas, né, para receber os alunos e também fazendo, assim, a parte do acolhimento, né, que acho que é importantíssimo a gente falar isso, que as nossas escolas, elas fazem o acolhimento dos nossos professores, dos nossos alunos, dos pais, funcionários, para que a gente tenha aí um início de ano letivo em pleno, né, um pleno ano letivo aí acontecendo de uma forma muito, muito prazerosa.
O transporte escolar, ele vai iniciar somente no dia 20, como a senhora falou, é um contrato, é um convênio do município com o Estado. E as escolas e as aulas na rede municipal iniciam no dia 20. E somente, então, são 2 dias após, não é? Que inicia daí o transporte escolar. E esses alunos que dependem do transporte escolar, qual é a orientação que a senhora passa?
Então, eles não vão ser prejudicados, né, em função do não transporte. Aí, posteriormente, a equipe pedagógica e da coordenadoria vai orientar as direções e supervisão de escola de como se dará, então, a reposição desses 2 dias, né? Então, aí depois a professora Gilmara vai orientar, né? Mas os pais fiquem tranquilos porque os alunos não vão ser prejudicados em relação a isso.
Professora Gilmara Buecchio Barcelos, da chefia pedagógica, bom dia, não é? Está acontecendo a jornada pedagógica com professores, não é isso?
Isso, bom dia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho das nossas ações, né, que já iniciam com força total em 2026, mas os professores iniciaram as suas jornadas pedagógicas no dia 2, já, de forma remota. Eles fazem um curso na plataforma virtual Escola RS, que é esse curso de formação voltado para o planejamento. Segunda-feira iniciou presencial, então, nas escolas, com o trabalho com as equipes e também voltado, o tema desse ano é, o tema já é de outros anos também, mas esse ano com força total, que é a aprendizagem dos alunos. É aluno na escola e aluno aprendendo. Então, mesmo alunos dos anos iniciais, finais e principalmente ensino médio, nosso objetivo é que esse aluno esteja presente na escola. E aí, a partir disso, o planejamento do professor para que a aprendizagem realmente aconteça.
Como é que é feito todo esse planejamento para os professores, para os funcionários nas escolas da rede estadual, Gilmara?
Eles iniciaram, então, com esse curso, né? E agora, essa semana, então, trabalhando os índices de 2025, que foi uma avaliação a partir de como foi os nossos índices de frequência, índices de aprovação, reprovação. O foco muito forte nesse sentido de que a escola é um local de aprendizagem e não de reprovação, né? Para que nós possamos diminuir nossos índices de aprovação e aumentar os nossos índices de aprendizagem, que o aluno realmente aprenda, né, nesse período. E para isso, nós precisamos planejar. Então, as equipes pedagógicas das escolas foram preparadas na semana anterior, com uma formação junto conosco na Escola Zezinho. E essa semana eles estão planejando. Planejando as aulas já do primeiro trimestre, para que eles já saiam com um planejamento anual, pensando já o que vai ser feito, né? Olhando para as aprendizagens, o que ficou defasado em 2025, olhando quem são esses alunos que aprovaram com defasagem, alunos que reprovaram, para recuperar esses e dar andamento naqueles que estão, né, com a aprendizagem consolidada.
Bom, nós também teremos e temos, né, o tempo integral de escolas, né, escolas integrais, não é isso?
É, esse é o nosso maior desafio, né, que é, e a novidade que vem com força total, né, iniciamos em 2024 tempo integral na Escola Pacífico, foi uma caminhada assim, bem importante, né, de início, mas agora já ampliamos em 2025 para mais 3 escolas, que foi a Escola Bernardina, Escola Padre Efrem, e agora em 2026 nós estamos com 4 escolas. E o diferencial desse ano é que essas escolas de tempo integral, elas se tornam escolas técnicas profissionalizantes. Então, iniciamos agora com a Escola Firmino, em Monte Alegre dos Campos, com agronegócio. Então, os alunos, eles no final do período, eles saem técnicos em agronegócio. A Escola Bernardina, que já possuía o curso de eletromecânica, que era subsequente ao ensino médio, já era com força total, agora eles também vão ofertar no ensino médio tempo integral o curso de administração. Então, eles saem com técnicos em administração e também o Bernardina inicia com o 6º a 9º ano com o tempo integral. Isso é muito importante, nós temos um grupo... número de alunos, a procura está sendo muito grande, né? Os pais entendem a importância desse período na escola, eles passam a ficar 9 horas na escola. Então, a nossa meta e o nosso trabalho agora é fazer com que essas 9 horas sejam bem aproveitadas para que esses alunos realmente saiam competentes no final nesse curso de administração. No Padre Efrem também está acontecendo o curso de ensino médio tempo integral em design gráfico. Os alunos saem técnicos em design gráfico. E no Pacífico, esse ano, como já vem, no, né, eles já vêm desde 2024, mas esse ano a novidade é que eles saem técnicos em informática. Então, os alunos serão formados em informática. E já acontece também no Pacífico desde 2024... A certificação técnica, daí não são técnicos profissionalizantes, mas eles saem com um certificado técnico em serviços sociais. Então, são nós, a ideia do governo do Estado que nós consideramos muito boa, no sentido de que esses alunos saiam realmente preparados para o mercado de trabalho.
Mercado de trabalho, já sai daí para um mercado de trabalho garantido, bem dizer. Né?
E mais uma parte técnica que vai é a EJA, que foi ampliada esse ano para 3 escolas.
3 escolas.
Acontecia antes somente no Padre Efrem, mas agora ela está na Escola Frei Getúlio, em Bom Jesus, e também na Escola Bernardina. Então é Padre Efrem, Bernardina e Frei Getúlio ofertam EJA, sendo que a Escola Bernardina e a Escola Padre Efrem ofertam o curso técnico de certificação técnica, não o curso técnico, mas de certificação técnica em serviços jurídicos.
Importante realmente esse trabalho que é realizado pelo Governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Educação e aqui na nossa região através da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Bom, a respeito da infrequência no ensino médio, como é que está a situação, professora Gilvana?
Betão, esse é um dos grandes desafios, né, da 23ª, é a questão da infrequência. Nós temos aqui o nosso resultado de 2025. O ensino médio, ele teve entre reprovação 3,6% de índice e abandono 6,6%. Então, se você pegar esses índices aqui e fazer uma análise dos nossos quadros, a gente vê que ele é muito alto para a nossa região. Então, a gente faz aqui um apelo aos pais, Betão, porque esse desafio ele é grande e a gente precisa do apoio dos pais, né? Porque nós temos, claro, que ter a nossa parte, onde a gente tem que ter uma escola mais atrativa, é uma escola que acolha. E a gente viu agora mesmo, a professora Gilmara falando sobre toda essa questão da implementação dos cursos técnicos. Então, isso é importante. O governo do estado também se preocupa com essa questão do abandono e da reprovação nessa faixa etária do ensino médio, então oferta esses cursos técnicos para que realmente o nosso jovem aproveite essa oportunidade. Porque é bom a gente dizer que esses cursos técnicos, então a gente tem 3 anos de curso técnico e eles saem formados. Né? Então é importante que os pais percebam essa questão. São cursos gratuitos, dentro de Vacaria, não precisa se deslocar, e você tem só aqui no município de Vacaria 3 oportunidades para que nossos filhos, né, nossos alunos saiam formados. E aqueles alunos que estudam também, ou à noite ou de manhã, também no ensino médio, a gente tem que ter uma percepção de que a fase deles estudar é agora, né, Betão? A legislação é clara, até os 17 anos, 9 meses, né, e 11 meses e 29 dias, a legislação obriga eles estarem na escola. Então, isso a gente tem que começar, então, trocar um pouco essa cultura de que meu filho só tem que trabalhar. A gente entende também que é uma questão econômica a gente estar para as famílias, que as famílias precisam desse trabalho, mas esses jovens que estudam à noite, que é o nosso maior gargalo, eles também têm que estarem na escola. Porque é na escola que se aprende, né? É dentro da sala de aula que se aprende. Então, a gente tem essas duas questões. A gente tem essa possibilidade de eles fazerem o tempo integral e se tornarem técnicos, e temos também essa possibilidade de tour de médio de manhã e à noite, mas que eles frequentem a escola. Então, esses índices a gente ficou bastante preocupada. Nós tivemos um índice de aprovação no ensino médio de 89,8. Enquanto que nos anos iniciais foi 99,7, né? Quase 100% dos anos iniciais nós tivemos aprovação. E nos anos finais, 97,4. Que também nos anos finais a gente tem que acender um alerta, né? Porque daí do sexto ao nono ano, né? Às vezes a gente pensa que os alunos e os nossos filhos já não precisam mais de ajuda, né? Então a gente também pede aí essa questão da parceria com os nossos pais, com as nossas famílias. Então, a gente reforça essa questão desse desafio, né, de que é aluno na escola, né, e aluno aprendendo.
importante realmente, porque o lugar de aluno é na escola.
Exatamente,
é, na escola,
é lá que acontece,
é lá,
né?
Que acontece, é lá que acontece. O governo do estado, está oferecendo uniformes. Como é que é essa situação dos uniformes na rede estadual de ensino?
A gente tem, então, começou o ano passado, né, a entrega do kit com 10 peças para todos os alunos. 10 peças. Né, incluindo camiseta manga longa, camiseta manga curta, bermuda, jaqueta, calça. Então, são 10 peças no total. E este ano, novamente, né, vão ter novamente o mesmo kit, vai ser entregue para todos os alunos, né, 10 peças também. E com uma novidade também, que os uniformes para os professores, né? Os professores também vão receber o uniforme, a jaqueta e a camiseta. E além disso, também, nós temos aqui o Pé no Futuro, né? Que também é um programa que beneficia todos os alunos que têm o CAD único, que é R$150 por aluno para comprar e para ajudar a comprar o tênis, né? E a meia, para que eles... também com as famílias, né, com maior vulnerabilidade, possam ter esse incremento. Então, assim, são e o Todo Jovem na Escola também, que é para o ensino médio, né, do CAD único, também, que é uma bolsa para os nossos alunos. Então, a gente também, o governo também se preocupa com essa questão financeira para que os nossos jovens continuem na escola. É, e, além disso, também, por outro lado, nós temos também, em relação aos professores, né, a promoção, né, que aconteceu agora no final do ano, as promoções dos nossos professores, que fazia muito tempo que não tínhamos promoções, aí fazia, então, a valorização, né, na questão salarial dos nossos professores. Né. Esse é um reconhecimento do trabalho de todos os nossos, do nosso quadro. É, nós tivemos também uma bolsa que foi paga também aos nossos diretores, vice-diretores, supervisores e orientadores no final do ano, pelo trabalho em relação ao SAEB e aos alunos na escola, né, os alunos presentes na escola. E aí nós vamos ter também a nomeação, né, de novos professores agora em maio, nas diversas áreas, né, e também nessas áreas que a gente tem mais dificuldade, então vão ser nomeados professores. Então é um conjunto, né, Betão? São várias frentes, né? Todas as frentes que a gente está, o governo do estado está aí alavancando, né, nossa educação aí. E aí, para que isso? Tudo visando a aprendizagem do nosso aluno.
Professora Gilvana e também Gilmara, coordenadora e chefia pedagógica, a respeito das escolas, das reformas das escolas, nós temos informações de que a escola Dalva Zanotto de Lemos está passando por uma reforma completa, é isso?
Isso, nós, depois de muitos anos, né, a gente que já acompanha o Dalva há bastante tempo, né? Foi então aprovado um recurso no valor de R$1.700.000.
Dalva está localizado aqui no bairro Planalto.
Isso, então, a comunidade há muito tempo solicitava a reforma da escola. Então, saiu agora em dezembro, né, o contrato, né, com a empresa Cisal, que vai fazer a reforma, então, praticamente de toda a escola. E só para esclarecer, como é feito pela ata de registro de preço, ela é feita reforma, ela não pode ser construída uma escola nova. Então vai ser feita reforma, né? Essa reforma ela vai envolver a substituição de paredes, né, das paredes de madeira, esquadrias, cobertura, instalação elétrica, pintura interna, pintura externa, muros, então assim, tudo que é, o que tem problema, né, na infraestrutura, ela vai ser beneficiada com essa reforma.
Qual é o valor dessa reforma na Escola Estadual Dalva Zanotto de Lemos?
R$1.700.000. É um aporte bastante significativo, né, para a Escola Dalva. E também é bom colocar aqui de que todas as escolas, no final de dezembro, elas receberam um aporte do governo do estado conforme o número de matrículas. É, esse aporte no total dessas nossas 28 escolas, elas foi em torno de 2 milhões. Então, esse recurso ele vem para a conta da diretora da escola, né? Ela recebe na conta da escola, e a diretora, juntamente com o conselho escolar, com os professores, né? Eles veem a necessidade onde eles podem, né? E pelos valores aí de que é possível fazerem as melhorias da sua escola. Então, a gente está andando aí nas escolas agora nesse período de férias. Existem escolas que estão fazendo reforma estrutural, né? Umas pequenas reformas, né? É um piso que troca, é vidro, é uma calha, é uma troca de beiral, né? Então, assim, é fazendo diversas melhorias para o retorno das aulas. Então, isso é importante dizer, de que as escolas recebem esse recurso. E para nós, isso é importante porque, para o diretor de escola, ele tem essa possibilidade de fazer pequenas ações dentro da sua escola e que vem beneficiar também o andamento dos serviços. E também dizer que durante todo o ano as escolas recebem o que a gente chama de autonomia financeira, né? Que hoje ele se chamava autonomia, hoje ele se chama Agiliza. Todo mês eles recebem um recurso de capital e de custeio, um valor também por escola e conforme o número de alunos, para fazer também, para custear a questão de manutenção e também das despesas da escola.
E prestar contas também, né?
E fora a merenda escolar. Sim, tudo prestado contas, né? O Estado é muito rigoroso nessa questão, né? Tudo é com orçamento, né? Tudo é muito bem organizada essa questão financeira. E a nossa equipe da 23ª também acompanha de perto essa questão da aplicação dos recursos.
Rapidamente, nosso tempo está estourando já. A respeito da direção das escolas, eleição direta, como é que está a situação, isso aí?
A gente já teve, a gente teve aquela questão já em 2024, né, final de 2024, onde aconteceu, então, as professoras se inscreveram, fizeram o curso. Do curso, a gente fez prova, né? Uhum. Eu digo fez porque eu também fiz na época. Então, os diretores fizeram a prova, e quem passou na prova, daí ele faz, então, a chapa e concorria na escola. Então, é praticamente esse processo. E 3 anos dura, então, essa direção que está hoje nas escolas.
E agora tem eleição?
É
24,
25, 26, 27.
27,
né? Provavelmente 27.
27, tá ok. Bom, qual é o recado, Gilmar, em 30 segundos, desculpa, Gilmar, que é diretora pedagógica da 23ª, que você passa para os pais, para os professores, para os servidores e para os alunos, hein?
Eu quero deixar a importância do ensino médio, tempo integral, do ensino de tempo integral, para que o aluno saia realmente qualificado e que esse nosso número de 89% da aprovação no ensino médio, ele é preocupante, porque onde ficam esses outros 20%? Esse aluno que reprova, normalmente abandona a escola. E onde estão os nossos adolescentes agora, sem um emprego formal e sem essa capacitação técnica? Então, fica aí o apelo para os pais. Levem seus filhos para a escola aí, né, e insistam para que isso aconteça e acompanhem.
Né? Bom, professora Giovana Rissardo Baldin, que é coordenadora da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, 9 municípios, 28 escolas, 8 mil alunos, 1.000 pessoas ligadas entre professores e servidores. Aí, qual é o recado que a senhora deixa?
Primeiramente, né, eu quero agradecer, né, a todo o trabalho que é feito pelas escolas, né, todas as equipes, né, toda a comunidade escolar, todas as escolas, professores, funcionários, alunos, pais, agradecer muito o trabalho e o empenho de cada um. O pessoal da 23ª também, pela dedicação que faz todo o trabalho. E dizer, né, que o ano de 2026 está aí com grandes desafios e que a gente acredita na educação, e todos nós fizemos parte da educação gaúcha. Então, a gente só quer o melhor para todos. E todos, né, pais, alunos, professores, sejam muito bem-vindos ao 2026. E obrigada aqui pelo espaço, ficamos sempre à disposição.
Nós estamos sempre à disposição aqui na Rádio Fátima para trazer boas informações e sempre ótimas informações para as escolas, para os estudantes, para os professores, para os pais e para os funcionários da Rede Estadual de Ensino. Agradecendo a presença da coordenadora Giovana Rissardi Baldin, da chefe pedagógica da 23ª Coordenadoria Regional de Educação.